Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do curso A Arte de Pensar Filosoficamente comigo, Andreas Barreto, no canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. Neste vídeo de hoje, dando continuidade aos vídeos anteriores, às aulas anteriores, nós vamos discutir o tema da distinção entre sujeito e objeto, muito na esteira, na continuidade das reflexões anteriores. E nós vamos pensar aí, distinguir sujeitos e objetos é uma boa estratégia metodológica, né? Ou seja, enquanto método, enquanto tentativa de se entender as coisas e o mundo, é uma estratégia boa? É algo bom? Ajuda a nossa compreensão, né? E por trás aí, né, ou em paralelo a essa pergunta, a essa questão, está o mundo interno, né? Esse mundo do nosso pensamento, da nossa mente, da nossa consciência, é apartado do mundo externo, né? É totalmente separado, né? Uma coisa, existe mesmo essa cisão radical entre essas duas coisas? Nessa aula você vai entender tudo isso e como isso é importante para a nossa tentativa de se entender o mundo e de se pensar as coisas filosoficamente. Então, né, nosso principal objeto de reflexão aqui, com o perdão do trocadilho com a palavra objeto, é a diferença, né, a questão da divisão entre sujeito e objeto. É uma coisa clássica, da discussão da filosofia moderna, tá? É uma típica discussão de filosofia moderna. Então, quem já tem alguma intimidade com discussões filosóficas tem conhecimento disso, já ouviu falar dessa distinção, tá? Eu vou explorar aí um pouco dos detalhes, né? Um pouco das minúcias a respeito dessa questão. E por trás, né, dela está a questão do mundo percebido, que seria supostamente o objeto. Eu digo seria porque há autores, né, como o já bastante citado Kant, que trabalha com a ideia de que, na verdade, esse mundo percebido, ele não pode ser tratado como o objeto, né? Como as coisas que nós percebemos, elas não podem ser consideradas, tratadas como as coisas em si, né? Essa famosa terminologia kantiana da coisa em si, né? Já outros autores não vão dizer que o mundo percebido é o mundo tal como ele é a realidade. E nós já exploramos um pouco essa questão nas aulas anteriores, né? Então, o mundo percebido versus a mente que o percebe, que seria essa ideia de que é a nossa mente que percebe o mundo, é uma das alternativas para a questão do sujeito, né? O eu perceptor do mundo. Para alguns pensadores, para alguns autores, vai ser a nossa. O que é exatamente essa instância perceptiva? Ela seria a mente, tá? Então, ou seja, a questão sujeito e objeto, né, o conflito, a reflexão sobre sujeito e objeto, pode ser entendida aí como uma reflexão sobre mundo percebido versus a mente que percebe o mundo, né? E aí, né, depreendendo aí as situações e os problemas dessa reflexão, né, dizer que o sujeito que percebe o mundo, né, é a mente é uma das alternativas, mas a questão da mente, ela é algo da reflexão bastante contemporânea da filosofia, né? Muito embora a palavra mente, né, há autores que retornem aos antigos com a palavra mente, né? Então, em latim, nós temos a palavra mens, que foi a palavra utilizada pelos latinos para traduzir a psique, né, dos gregos. E aí, óbvio, né? Psicologia, psiquiatria, como ciências, né? Áreas de estudo devotadas à mente, ao mental, né? Mas, assim, a ideia de mente na filosofia contemporânea não é a mesma das ideias que esses conceitos representam no decorrer da história, né? Então, o que os filósofos contemporâneos entendem por mente é algo diferente, mais complexo do que o que os gregos entendiam por psique, por exemplo, que psique também é uma palavra usada para traduzir alma, né? Por exemplo, né? Não apenas, né? Em grego nós também temos anima para traduzir alma. Mas é que anima seria mais no sentido de como a própria palavra já diz, né, aquilo que anima, né, aquilo que é gerador de movimento. Então não tem muita conexão com essa coisa mais incorpórea, né, que a gente associa tanto a alma quanto a mente em algum sentido de maneira contemporânea. Mas quando essa reflexão sobre esse assunto se torna densa na filosofia moderna, o sujeito ele é identificado, né, como eu coloco aqui, com o eu, né? O eu seria o sujeito. E aí tudo girará, tudo se concentrará em torno do eu, né? Então, e toda uma filosofia será construída em cima disso, né? O próprio Scruton chama atenção para isso no livrinho que nós estamos seguindo aqui. Mas também para quem tem alguma reflexão filosófica já, alguma leitura filosófica própria, sabe que, né, na modernidade, e eu mencionei isso na aula anterior também, se eu não me engano, né, o idealismo alemão, né, vai assim ser uma filosofia muito baseada nessa questão do eu, né, as reflexões filosóficas em cima do eu. Porém, é preciso aí relembrar, né, que o grande autor dessa cisão é Descartes, né, com lá a distinção sujeito-objeto, o sujeito pensante é a fundação da filosofia cartesiana, e o Descartes é a abertura, né, o carro abre alas da modernidade. Então, a modernidade, a reflexão filosófica moderna começa com essa questão, né? E ela é uma questão, né? É bom, eu gosto muito de destacar isso, né? Por razões que eu já explorei anteriormente, que eu não vou voltar aqui para não ficar repetitivo, mas até a modernidade, né, com os antigos e com os medievais, nós tínhamos a filosofia, ela muito muito ético-política, né? Muito antropológica, né, reflexões muito centradas no homem enquanto ser humano, e também muito ontológica, né, ou seja, a ontologia, a principal, isso obviamente é disputável, como quase tudo é em filosofia, mas existe uma perspectiva ontológica que muda radicalmente da antiguidade, do medievo para a modernidade. E está justamente nessa questão olha, agora, o que leva, né, muito à nossa reflexão nesse curso até aqui, né? Então, a perspectiva deixa de ser antropológica e ontológica para passar a ser, então, epistemológica, né? Como nós conhecemos o mundo e quem é este conhecedor do mundo, né? Este eu, este sujeito, né? E por aí afora. Isso é muito marcante para a filosofia moderna. Então, o eu, né, é a base, a pedra de toque de todo o conhecimento, né, dizia Fichte, né, para Fichte. E aí o Fichte é já um dos representantes do que eu estava falando, né, o idealismo alemão, né, toda uma filosofia concentrada no na ideia da do mundo como sendo uma construção do eu, algo a ser conhecido pelo eu, ou seja, o foco deixa de ser o ser como um todo, a existência como um todo, e passa a ser o eu que eventualmente conhece ou não conhece esse mundo externo, conhece parcialmente, conhece limitadamente, né? Aí cada filósofo, cada pensador moderno vai explicitar a sua hipótese, a sua teoria a esse respeito, mas a discussão será toda travada nesses termos, né, nessas condições. Então, assim, isso é uma mudança radical. Nós saímos, então, de uma visão filosófica antropológica e ontológica e nós passamos para uma epistemológica, cujo ato inaugural é a cisão entre o sujeito e o objeto, ou seja, aquele que conhece o mundo, o sujeito, e o mundo, os objetos. Existe uma cisão radical entre os dois, uma separação radical entre os dois. E isso não existia antes, né? O eu. Por que que essa distinção não, ela não apareceu, para os antigos e para os medievais? Porque os antigos e os medievais não concebiam o eu conhecedor radicalmente distinto do mundo no qual ele estava inserido, né? Então, por isso que o foco estava. Havia foco no eu, no indivíduo, no sujeito? Evidentemente que sim. Mas este eu, este indivíduo, este sujeito, ele não estava radicalmente separado do mundo. Então, quando a reflexão era ontológica, a reflexão sobre o eu já estava embutida na ontologia. Agora, a modernidade vai falar: não, o eu, ele tem que estar separado. O que que eu posso garantir como existente? Lá, voltando no Descartes, eu posso garantir como existente o eu pensante, o eu que pensa e duvida de si mesmo. O resto, não sabemos. Podemos vir a saber, sim, não, depende, talvez, parcialmente. Aí, como eu disse, cada um vai por um caminho. Mas o que eu sei mesmo é a existência do eu pensante que faz esse tipo de reflexão, de investigação, de pesquisa, etc. Então, toda a filosofia a partir daí se construirá a partir da reflexão sobre este eu cognoscente, ou seja, este eu que conhece ou que tenta conhecer este mundo do qual ele seria radicalmente apartado, tá? Então, parece uma. Esse segundo ponto aqui parece uma daquelas trivialidades filosóficas, né? Mas isso não é óbvio, né? Veja, isso não é óbvio, porque o que está implícito é tudo que eu falei até agora. Então, aquilo que não é eu é não eu, né? Obviamente. E o que que é não eu? É o mundo. Então, e a relação é muito complexa com tudo aquilo que for não eu. Tudo aquilo que for não eu é muito complexo. De ser conhecido, de ser explicado, né? Mas dentro dessa cisão radical, pelo menos o eu seria o centro gravitacional, a pedra de toque, a base fundadora para todo o restante, tá? Dentro desse quadro que eu falei, que é um quadro epistemológico, né? Ou seja, de como, dado este fato, dada esta cisão radical entre sujeito e mundo, sujeito e objeto, como que eu me relaciono, como que eu conheço o mundo, tá? E aí, né, na sequência aqui, o eu é indeterminado, é o axioma inicial para todo o conhecimento. Então, eu preciso ter o eu como ponto de partida para o conhecimento. Lembrando, né, assim, a gente às vezes faz esse retrato, né, dos modernos, da modernidade, e a gente fala muito dos erros dos modernos, essa coisa toda, mas obviamente que os modernos não eram idiotas, né, eles não eram imbecis. Eles podem estar errados e nós acreditamos que eles estavam errados, mas eles não eram idiotas, né? E toda essa proposta, ela surge porque estava se tentando resolver problemas que essa perspectiva antiga e medieval não resolvia supostamente, né? Supostamente. Então, esse é o quadro teórico em questão, né? E tudo me remete muito a Kant, tá, gente? Porque em Kant isso tá exposto com muita clareza, né? O Kant, ele fala que o esforço dele, o esforço explicativo do Kant é tentar resolver na filosofia os problemas que pareciam insolúveis, né? Então, isso está dito explicitamente em Kant, né? Olha, a ciência está aqui, ó, decolando, voando baixo, de vento em popa, e a metafísica está patinando, né? Não há concordância, não há acordo na metafísica. Ao passo que, por exemplo, na ciência há. Então, como que a gente corrige isso? Tá? Claro que o Kant, ele é posterior a Descartes, né? O Kant, ele empreende uma crítica forte, contundente ao Descartes, mas é aquela coisa que eu também sempre falo nas minhas exposições, né? Você fala para um marxista que o Karl Marx era positivista, ele tem um treco na cadeira, mas não é que o Marx não era positivista, no sentido de que ele era um seguidor confesso e expresso de Augusto Conte. mas ele era um resíduo intelectual do positivismo. E dadas as condições postas, não tinha como ele não ser um positivista metodologicamente. Por mais que, sei lá, dentro do marxismo, o positivismo seja visto como uma ideologia burguesa de sustentáculo. De sustentáculo da sociedade capitalista, industrial, que estava ascendendo, né? Que estava se solidificando. Tá? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. O Kant, ele não é um cartesiano, está longe disso, mas ele é um moderno, e a modernidade é inaugurada por Descartes. Então essa influência, ela é inevitável. Eu havia, prosseguindo aqui, né? Eu havia prometi para mim mesmo que eu não faria muitas citações diretas do livro nessas aulas, porque acho que não é muito o caso, né? O caso aqui é a gente fazer uma exposição mais inteligível, né? Mais rápida e prática e fácil de ser compreendida para vocês. Mas esse capítulo, ele me exigiu que eu selecionasse aí três trechos a serem lidos e compartilhados com vocês. Que é aquela coisa, né? É que nem quando a gente está na faculdade, vai ter aula com aquele professor que lê o texto ou lê o livro, né? Bom, para ler o texto ou o livro, eu te indico o livro, você lê na sua casa, né? Você está aqui para ver a minha filtragem da coisa. Mas, nesse caso, se faz necessário, até pela complexidade. Até agora, este foi o capítulo que eu mais tive dificuldade para trocar em miúdos. Não, obviamente, por falta de domínio do tema, né? Até mesmo porque esse é um dos meus grandes temas filosóficos, tá? Então, a questão, a epistemologia nos pensadores modernos foi o objeto de estudo da minha dissertação de mestrado. Então, é um tema para mim que é muito importante, muito, muito caro, mas eu tenho que trocar em miúdos isso de uma maneira que se torne inteligível, válida, pertinente, interessante para vocês. Então, na página 44, eu quero ler dois parágrafos, né, e fazer aí algumas intervenções, onde o Scruton diz o seguinte: Hegel chamou a filosofia que herdou de Fichte idealismo objetivo. Então, olha só, já estamos aqui dentro daquele quadro profundamente alemão, a questão do idealismo, tudo isso eu já antecipei para vocês, né? O mundo é posicionado pelo eu, né? Ou seja, a centralidade na questão do eu. Pelo que é inteiramente composto, né, o mundo por espírito. Daí o nome idealismo. Perdão. Não, é isso mesmo. Mas o eu chega ao autoconhecimento como um objeto de sua própria consciência, por se realizar a si próprio no mundo objetivo. Daí a descrição objetivo, né? Ou seja, este conhecimento do eu sobre ele mesmo é objetivo porque ele se dá no mundo, né? Eu existo no mundo. Então, eu existo objetivamente. É isto uma resposta ao demônio de Descartes? Pergunta, né, o Scruton. Seguramente que não. O mundo objetivo não foi salvo do demônio. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Até agora, tanto na aula anterior quanto nesta, óbvio, eu trouxe inserções. Mas, assim, se a gente seguir a linha que o Scruton está utilizando, e ele está fazendo isso intencionalmente, por óbvio, a gente ainda não conseguiu superar o experimento mental exposto na aula anterior da hipótese do mundo ser uma criação de um Deus maligno, né? Que criou o mundo há 5 segundos atrás, como eu disse, né? Com todas as nossas memórias, forjando a nossa memória, para que a gente tenha a impressão de que todo esse passado que a gente conhece e se reporta existe. Essa hipótese ainda não foi superada. Então, o Scruton diz: o mundo objetivo não foi salvo do demônio, mas meramente pintado na parede da prisão. Todo o método e vocabulário do drama fichtiano parecem atar-nos mais firmemente ao eu como o ser total e o fim total do conhecimento. Ou seja, essa robustez, esse engrandecimento do eu, né, como tudo que existe, como regra, como régua, como critério. Não há nada neste mundo salvo o eu. E o próprio ato de tocar os outros se resume a uma forma elaborada de permanecer fechado no interior. Palavras como sujeito e objeto, subjetivo e objetivo, interior e exterior, não são de modo nenhum evidentes. Sugerem um quadro mais do que uma teoria, um quadro que, no entanto, dominou a filosofia ocidental desde Descartes. De acordo com este quadro, a mente é essencialmente interior, revelada só a si mesma e só acidentalmente ligada às circunstâncias exteriores. Ou seja, você tem aqui, por isso que é um idealismo radical, né? Tudo está centrado no eu e tudo que disser respeito a externalidades ao eu é acidental, inseguro, duvidoso, né? O sujeito, ou eu, tem uma visão privilegiada do seu domínio interior, né? Ou seja, um autoconhecimento, uma autorreflexão. Conhece o seu estado mental presente, indubitável e imediatamente. Não tem visão privilegiada do seu estado físico ou do mundo exterior, no qual o seu corpo se move como um objeto entre outros. Por isso, pode duvidar da existência do mundo externo e de tudo que nele está contido, incluindo outros corpos e outras mentes. Considerando a relação entre pensamento e realidade, está a considerar o nosso pensamento, está a considerar não o nosso pensamento, mas o meu pensamento. Ou seja, até a existência de outros eus é duvidosa. Outros eus, outras mentes, outras consciências, né? Talvez não existam outras pessoas. Talvez só eu exista. E o que eu tomo por outras pessoas não são mais do que pinturas na parede. Então, este é o quadro. O quadro desenhado por essa questão na modernidade é este. Então a gente sai de um universo de muitas certezas, né, para este estado de coisas, um estado de coisas onde com muito sofrimento eu consigo sim ter certeza de que o eu é isso que quer dizer, né, esse ponto que eu coloquei aqui do o eu é indeterminado, né, tudo isso quer dizer isto, quer dizer que o eu é indeterminado, todas as outras coisas são determinadas, né? Por alguém, por algo, por alguma coisa. A única coisa que seria indeterminada é a existência do eu, dessa consciência pensante, reflexiva, que se autoconhece, que pensa a si mesma. A única garantia que eu tenho seria essa, tá? Todo o resto é material de segunda mão, ou pior, até prova em contrário, tá? Então, assim, a gente sai do estado chocante de coisas, de certezas no mundo antigo medieval para essa conjuntura na reflexão moderna, tá? Então, trazendo aí agora, seguindo aquele movimento, né, um pouquinho mais da reflexão do Scruton por meio de um argumento e depois um pouco de um outro pensador aí para brindar a nossa reflexão. Então, mais uma vez, o Scruton traz o Wittgenstein, só que dessa vez, o Wittgenstein, ele é trazido pelo Scruton realmente com um teor argumentativo e não apenas como uma sombra, né? Uma sombra passando. Isso é interessante. O Scruton, ele gostava de uns autores estranhos, né? Estranhos que eu quero dizer, estranhos para conservadores, né? Então, o Scruton tem uma seleta de textos conservadores em que ele coloca um texto do Hegel. Então, está implícito ali que ele considera o Hegel um pensador conservador. Ele gostava do Kant, né? Que quem está familiarizado com as minhas reflexões sabe como é estranho colocar o Kant numa fileira conservadora. E o Wittgenstein também, né? Que é um contemporâneo aí, que até vou mencionar um pouco o porquê isso é estranho. Talvez o Wittgenstein seja o menos. As pessoas podem imaginar que ele não tem nenhuma água para jogar no moinho conservador. Não que isso importe, tá, gente? Só um pequeno detalhe. Pouco importa se os autores jogam água ou areia no moinho conservador, né? A gente, num bom espírito filosófico, Nós precisamos estar inseridos na busca pela verdade, né? Então, se no caminho joga água ou areia no moinho conservador, pouco importa, né? Isso a gente tem que mostrar depois que, na verdade, essa busca joga água, né? Mas se não mostrar também paciência. Então, a gente não está aqui para ser serviçal, de conservadorismo, de uma ideologia conservadora, né? Seria tornar o conservadorismo uma ideologia. Mas o Scruton gostava, né, de autores. Ele tem um livro sobre Kant, um livro sobre Wittgenstein, um livro sobre Spinoza. Só autores, assim, bem distantes do conservadorismo. E aí eu quero ler um outro texto para vocês, da página 47, né, um outro trecho. Mas como eu estava dizendo, né, nesse capítulo, o Wittgenstein não aparece apenas como uma sombra, mas aparece como um solucionador. A solução para o dilema do Deus maligno, né, do demônio, da aula anterior, ela estará em Wittgenstein, tá? Então, o pano de fundo objetivo para além do sujeito e que atesta a falsidade do experimento mental do Deus enganador estaria em Wittgenstein, tá? A gente vai entender isso mais ou menos como. Mas ou seja, agora a gente tem o Wittgenstein como um ator principal da argumentação aqui. Então, na página 47, diz o seguinte: se aceitarmos o argumento da linguagem privada, que é o argumento do Wittgenstein, como estou inclinado a fazer, né, diz o Scruton, seguem-se importantes conclusões. Em primeiro lugar, temos uma resposta para o demônio. O argumento diz-nos para pararmos de procurar os fundamentos das nossas crenças e para sairmos do ponto de vista da primeira pessoa, que pergunta sempre o que eu posso saber e como posso sabê-lo. Convida-nos a olhar para a nossa situação a partir do lado de fora e tendo de sofrer dessas dúvidas filosóficas. Perguntar como devem ser as coisas. É certo que só podemos fazer as perguntas por quê? E como, se tivermos uma linguagem em que possamos exprimi-las. Então, a chave solucionadora para tudo que a gente levantou até agora estaria na linguagem. E o Wittgenstein é um filósofo da linguagem. É um filósofo contemporâneo da linguagem. Aliás, é tido como um dos principais filósofos contemporâneos. Eu, particularmente, não gosto da solução Wittgensteiniana, né? Mas o Scruton gosta. E aqui, e mais, muitíssimo mais importante do que a gente gosta ou não gosta, né? Isso é de uma relevância minúscula. O fato é que o caminho que o Scruton constrói está, sim, sendo solucionado, pela proposta Wittgensteiniana, né? Agora, se de fato soluciona, se soluciona bem ou mal, etc., isso pode ser objeto da nossa reflexão. E nenhuma linguagem pode referir uma esfera de coisas meramente privadas. Ou seja, a linguagem ela tem que ser pública, né? Até que se eu inventar um idioma, começar a falá-lo, não compartilhar com ninguém as regras desse idioma, eu vou ser basicamente incomunicável, né? Eu vou ser basicamente incomunicável. Então, ou seja, a linguagem tem que ser pública e objetiva. Pelo menos um básico tem que ser público e objetivo, senão não faz sentido. Se pode pensar sobre o próprio pensamento, isso tem de ser feito num discurso inteligível publicamente. Nesse caso, tem de ser parte de algum domínio público, acessível a outros. Este domínio público é também um domínio objetivo, como eu acabei de dizer, né? Ao contrário do domínio interior de Descartes ou de Fichte, que é o quê? É fechada no eu individual, né? Pode ser diferente daquilo que parece. A sua realidade não é esgotada pelas nossas próprias impressões. É o domínio do ser ao qual correspondem as proposições verdadeiras e para o qual as nossas asserções apontam. Então, a solução estaria na linguagem. Pronto, descobri. Né? Eu não vou explorar muito aqui, gente, porque isso não interessa, né? Por que que eu acho que essa solução não é boa? Mas de fato ela é uma solução, né? Então, se eu estabeleço uma linguagem, eu consigo me comunicar com ela, isso significa que ela é objetiva, em alguma medida, mesmo que parcial, externa a mim, ou seja, resolvi o problema da excessiva interioridade das hipóteses anteriores, né? As hipóteses anteriores eram muito interiores, né? Só a única coisa que eu posso ter certeza que existe é esse eu pensante. Sobre o resto, nada posso saber. Mas essa linguagem comunicativa, pública e objetiva, me garante um cenário externo, né? E, como dito, objetivo e público, né? Então, basicamente, essa seria a solução. Ou seja, a salvação está na linguagem, tá? A salvação está na linguagem. E aí isso faz sentido no, historicamente, porque o Wittgenstein vem depois de toda essa reflexão, depois de toda a reflexão moderna, vem o Wittgenstein com uma solução contemporânea já, né? Wittgenstein é do século XX, e nós temos aí uma solução para esse problemão da filosofia moderna. Algo que surge junto também, isso é importante de ser dito agora, né? Algo que surge na contemporaneidade é uma nova perspectiva filosófica sobre a mente, tá? A mente ganha uma importância na filosofia contemporânea e uma abordagem diferente daquela que ela tinha antes, né? Daquela que ela tinha anteriormente quando se referia à palavra mente. Tanto é que, como um grande campo de reflexão filosófica, surge a filosofia da mente, né? Ou seja, como mais um galho, né, dessa frondosa árvore que é a filosofia, estão filosofia da linguagem e filosofia da mente, e são assim galhos vicejantes, porque são galhos muito novos, são brotos recentes, né, dentro dessa velhíssima árvore da filosofia. Então a questão surge nessa reflexão sobre sujeito e objeto posta pelo Scruton, a questão da mente, sua estrutura, a estrutura da mente, a sua relação com o corpo e como ela percebe o mundo, né? Então a mente passa a ser aí. A mente, ela é o quê? Ela é uma reinterpretação. Ela pode, num caminho de uma solução, a mente entra no cenário como aquilo que o tratamento para sujeito. Então o sujeito passa, deixa de ser o eu transcendental do Kant e do idealismo alemão e passa a ser a mente. E aí a gente consegue resolver, ou pelo menos acredita-se conseguir resolver todos os problemas que a gente levantou até aqui. Tá? Essa estrutura mental, ela pode ser explicada nesses quatro aspectos que estão postos aí, né? Então tem um aspecto sensorial, e aí é uma coisa crescente mesmo, né? Primeiro sensorial, depois perceptual, né? O sensorial seria como eu sentir calor, né? E a interpretação disso. O perceptual já seria estar quente. Estar quente é diferente, né, do perceber um calor, do sentir um calor inicialmente, né? O apetitivo, você vai melhorando a reflexão, né, a partir desse ponto a ponto. E o cognitivo, que seria já aí conhecimento, mais ou menos como a gente entende, tá? E entra também, além da mente, né, entra uma questão importante para a filosofia contemporânea, que é a questão da intencionalidade, né? Porque aí vai ter mais filósofos refletindo sobre a questão da consciência. Eles vão estar dizendo que consciência sempre será consciência de alguma coisa E essa consciência de alguma coisa para o mundo é a chamada intencionalidade, né? Então, há uma intenção conhecedora da mente para o mundo, tá? Intencionalidade, de uma maneira muito resumida, seria isso. E aí é que entra a minha última citação para vocês, da página 52. É um parágrafo apenas, onde diz o seguinte: para nós, no entanto, a distinção entre o mundo como ele é e o mundo como pensamos que ele é tal que os nossos próprios conceitos se nos impõem. As nossas emoções, percepções e atitudes têm intencionalidade. Concentram-se pelo pensamento e formam-se em resposta às nossas classificações. Também podem ser corroídas pelo pensamento, quando as classificações de que dependem parecem meramente arbitrárias, de interesse relativo ou intelectualmente confusas. O respeito e o espanto que sentimos pelas coisas sagradas dificilmente sobreviveria ao desaparecimento do conceito de sagrado. Ainda assim, muitas pessoas rejeitariam esse conceito como um sobrevivente do modo pré-científico de explicação das coisas. A intencionalidade introduz o problema que demarquei no primeiro capítulo: a fragilidade do mundo humano face à compreensão científica que parece miná-lo, né? Então, a intencionalidade seria esse movimento da mente perante e para o mundo, né? Sempre com uma intenção ali de conhecê-lo, né? E aí, gente, nos encaminhando aqui para o nosso encerramento, como eu disse, né? Eu acho que essa aula, ela é a que termina de maneira mais insatisfatória, né? Pelo menos para, talvez, como é o caso para mim, talvez eu fique com, por isso eu fico com essa impressão. De repente, vocês estão considerando satisfatório, mas eu acho que essas respostas são muito ruins, né, num geral. Mas é claro, mas o Scruton está sendo muito, assim, coerente na sua exposição, né? Ele está percorrendo, por meio dos problemas que ele levantou, as soluções historicamente dadas, e é extremamente importante que, num curso de pensamento filosófico, vocês saibam disso, tá? Então, por fim, né, nesses três momentos da nossa exposição, né, o basicão, o argumento do Scruton e uma referência externa. Aqui a grande referência externa é o Wittgenstein, né, com a questão da linguagem privada, né, a impossibilidade de uma linguagem privada responde ao demônio, ao dilema, ou seja, o substrato objetivo é a linguagem, tá? Agora, é perfeitamente lícito perguntar, mas não está claro isso, não está claro como que a linguagem tem esse poder todo, né? Agora, mas assim, que de fato é uma tentativa de resposta, de fato uma tentativa de resposta, e provavelmente a melhor que a contemporaneidade pôde oferecer face aos dilemas postos pela modernidade. Acho que e esse movimento, muito mais, vejam, eu também já disse isso várias vezes, digo lá no meu livro de filosofia, não, que a filosofia não é. As perguntas são mais importantes que as respostas, né? Embora, óbvio, na verdade, isso é uma valorização das perguntas, porque as respostas são muito importantes, mas as perguntas são ainda mais. E mesmo que a gente não chegue a uma resposta, ou que não haja acordo quanto às respostas, a pergunta permanece, e é importante a gente saber disso, né? Mas o Wittgenstein, então, seria o respondedor, né, dessas questões todas, e a gente chega a uma solução para o problema. A linguagem pública é o substrato objetivo e público que me garante que isso não é uma enganação, né? Total, supostamente. Pelo menos esse é o caminho que o Scruton percorre, né? E a resposta dada, ofertada pela filosofia contemporânea. Certo, gente? Então, agora os nossos recados aqui. Lembrando, Aqui na descrição vocês encontram um link para o Teatro das Ideias, que é o nosso grupo de formação intelectual. Lá você encontra aulas sobre textos de filosofia e outros textos clássicos baseados na pedagogia do Mortimer Adler. Estas aulas, elas estão entrando agora aqui no YouTube também. Se você se tornar membro do canal aqui no YouTube, conforme os planos que estão explicitados aí, você pode ter acesso às aulas do Teatro das Ideias. Então, por favor, não deixe de curtir, seguir o canal, que é a antiga inscrição, né, e ser membro dentro dos planos aí que são ofertados, para que você possa também ter acesso ao Teatro das Ideias. Este curso vai ao ar uma vez a cada 15 dias, então daqui 15 dias a gente retorna com um outro capítulo e estamos sempre ouvindo sugestões de assuntos para abordarmos aqui, não aqui no curso Arte de Pensar Filosoficamente, mas no canal mesmo, para produzir vídeos e a gente manter a nossa interação e o nosso contato. Mais uma vez, muito obrigado. Vejo vocês, no nosso próximo dia de aula, no nosso próximo dia de curso, daqui 15 dias. Até lá!